Bem-vindo ao DWRcast, eu sou o Fred Pavão e BBC, nunca te pedi nada, cara. Episódio musical. Só isso, não te pedi nada. Episódio musical.
Meu nome é Thaís Alckx e BBC, temporadas com mais de 13 episódios, por favor, porque vai precisar de muitos episódios pra caber tudo que a gente vai falar aqui hoje.
Mas aí quebra...
Não, que 13 é muito pouco, tá muito pouquinho. Vamos aumentar esse orçamento.
A gente pode fechar em 3 episódios e, sei lá, 2 especiais.
Não. Vamos fechar em 22 episódios.
A gente vai fechar na BBC.
Isso. E um especial por ano.
Pensa que episódio a mais é mais da BRCast Review que a gente tem que fazer.
Graças a Deus.
Tema livre.
Não, mas, poxa.
A gente dá um jeito de socar.
Dá um jeito.
Gente, olha, essa semana, esse não deu pra sacar, porque esse é um tema mais subjetivo. A gente tá quase que terminando essa minissériezinha nossa de DWRcast sobre coisas que a gente quer ver na série. Porque, vamos lá, a gente falou do que esperar na temporada, correto?
Isso.
Depois a gente falou...
Analisamos o trailer.
Exato. Depois...
Falamos da Bill.
Sim.
Da saída do Capaldi.
Exatamente. Depois falamos um pouquinho sobre os atores que potencialmente podem pegar. Aí no DWRcast seguinte, a gente falou sobre quem a gente gostaria... de ver como doutor.
Como 13º doutor.
E agora,
ou doutor,
ou seja, a gente falou, em um podcast, a gente falou coisas reais, coisas que vão acontecer, que já é confirmado.
Isso.
Né, no primeiro. Aí no podcast seguinte, a gente falou sobre quem a gente gostaria que entrasse. E agora a gente vai falar sobre o que a gente gostaria de ver. Não é o que tá confirmado. São coisas que nós gostaríamos de ver. Pode ser uma coisa que tá muito tempo se acontecendo, que volte.
E a gente não tá nem falando assim só da 10ª temporada. A gente vai falar de coisas no geral,
no geral,
né?
Daqui pra frente, da 10ª temporada pra frente, o que a gente gostaria de ver em Doctor Who?
Coisas que de repente o Chibnall pode trazer.
De volta, ou comece a trazer, né? Mas assim, e é de uma forma muito ampla. É tipo, que tipo de episódio a gente quer... Que tipo de narrativa a gente quer? Quais tipos de personagens a gente quer que volte ou que apareça?
Ou que entrem, né?
É, justamente. Então aí vai ser esse bate-papo gostoso, essa coisa que... Eu gosto desse podcast que a pauta é mais solta, porque dá pra gente viajar bastante.
Dá pra viajar.
E é um daqueles podcasts que eu falo que depois que a temporada passar, vocês têm que voltar aqui e poder ver o que a gente tava certo, o que tava errado, o que a gente errou muito louco, o que a gente acertou. Que tem muita coisa que a gente acerta, né?
É verdade.
Umas semanas atrás a gente falou que a gente queria o Stuart Head, né? Como doutor. E essa semana ele falou que talvez ele não negaria.
Ele disse que topa, que ele
então,
disse que topa.
Talvez ele esteja entendendo alguma coisa, não sei. Bem, vamos dar aquela pausa, aquela respirada pra começar logo o assunto de vez.
Vambora.
Pra começar, eu vou... De novo, vou repetir. Episódio musical.
Essa é a primeira coisa que vem à nossa cabeça, não, né, em relação ao Doctor Who.
Então, por que eu defendo o lance do episódio musical? A gente pega, ó, por exemplo, se isso fosse uma coisa que a gente estivesse falando de ter em Doctor Who há, sei lá, 3, 4 anos atrás, eu até falaria que ia ser muito tiro pé. Porém, a gente tá num lugar, a gente tá numa época que os musicais estão voltando com tudo.
É, primeiro temos aí...
Temos a ascensão de Hamilton aí, que a galera tá
bombando. É, Hamilton
tá
bombando. A gente teve a série Glee, que trouxe de volta a coisa do musical.
Glee, então, mas aí Glee entra nessa dos 4 anos atrás. Naquela época,
época
de Glee, Glee era o único que fazia isso. E ele não era uma coisa com o musical.
Uh-huh.
Ele era só musical, né?
Sim.
É, agora eu digo
não,
assim,
a gente tem um episódio agora, crossover, de Supergirl e Flash, que inclusive veio do Glee.
É, que não veio do Glee.
Que os atores são de Glee.
São de Glee e parece que o cara que vai fazer o Music Master...
É o Darren Criss, que também era de Glee, exatamente.
Então, justamente, o lance é que Glee era uma série toda sobre musical. E naquela época, isso não era um assunto que era meio tocado. Musical é uma coisa que tava na cultura pop há séculos, né?
Sim.
E tava adormecido.
Isso.
De uns anos pra cá, de sei lá, um ano pra cá, por algum motivo, musical começou a voltar com tudo.
Ah, La La Land ganhando aí o Oscar?
É, não.
Opa, peraí. Não, mas ganhou vários Oscars.
É, mas não ganhou como melhor filme. Mas o ponto... Mas sim,
por 2 segundos, sim.
É, não, mas realmente, La La Land é uma prova de que está voltando. Porque ele pegou... Pô, é um filme que foi premiado por Hollywood, né? Um filme que foi premiado com Oscar, não como melhor filme, obviamente. Mas é um filme que ele é só uma grande homenagem aos musicais da indústria.
Totalmente,
né?
Totalmente.
A gente tem, como eu tinha falado aí,
homenagem.
O caso do Hamilton, né? Do Lin-Manuel Miranda.
Tá bombando.
Que tá
bombando.
É, e aí a gente pega.
Temos Mary Poppins voltando no que vem.
Que também
é
um musical, justamente.
Tá vindo, tá
a gente
aparecendo.
Tem, por exemplo, se bem que esse é bem mais antigo, mas você tem o caso de Wicked, que é um musical e que tá rodando o mundo de novo.
É, acabou a temporada aí, né? Ano passado tivemos uma temporada inteira no Brasil.
Sim, então assim, musicais...
A Bela e a Fera, agora.
Tá bombando. Se bem que Bela e a Fera não é bem musical, né? Ela entra no quesito filmes da Disney.
Ah, mas tem bastante musiquinha.
Não, mas é porque é Disney, né?
Ah!
Disney tem... Não, mas o ponto é, hoje, no cenário atual, musical tá podendo ser inserido em qualquer tipo de mídia. Então, por exemplo...
Sim, existe uma abertura maior,
ao exemplo de Flash e Supergirl. Quando você ia imaginar...
Nossa, nada
que uma
a ver.
Série de super-heróis teria isso.
Pois é.
Entendeu?
Pois é.
E aí a gente tem, assim, provas de que funciona. A gente pega o exemplo, essa série maravilhosa que eu amo, que é a minha série favorita de todas, como eu já falei aqui no podcast, não é novidade pra ninguém.
Doctor Who.
Também é Doctor Who. Doctor Who está empatado. Na verdade, Doctor Who veio depois da série que eu vou falar.
Opa!
Que empatou com ela, que é Buffy. Buffy segurou como minha série favorita sozinha... Por anos até Doctor Who aparecer. Então, o tempo de casa, ela tem até mais. E em Buffy, nós temos um episódio inteiro musical, que é o Once More a Philly, que é uma obra de arte, cara.
Não, maravilhoso.
E assim, e funciona.
Melhor episódio de Buffy.
Sim, e assim,
tirando o Tabula Rasa, que também é muito bom.
Tabula Rasa é muito bom.
Que é exatamente um episódio depois do Once More a Philly. E ele é tão bom que chamaram um cara que faz musical pra escrever as composições, as músicas.
Junto com o Joss Whedon, né?
Junto com o Joss Whedon.
O Joss gosta de musical.
É.
Não é
e só... ele fez uma homenagem a musicais muito boas, né?
O grande lance é que assim como em Buffy, tudo era justificável com isso é ação de um demônio.
É.
Em Doctor Who, é fácil. Isso é ação de um alien.
Nossa, a coisa mais fácil do mundo é arranjar uma desculpa pra isso.
É, assim, você pega e assim, você não transforma tudo num grande musical. Você coloca, tipo, é uma coisa involuntária. Ou você tá num planeta em que as pessoas não falam, elas só cantam.
Só cantam.
Ou, sei lá, algum device
deu errado.
Nossa,
super possível.
Ou, por exemplo,
super possível.
A gente sabe que
a Tardes deu errado.
Exatamente. A Tardes, a gente sabe que ela traduz.
É.
Só que, por exemplo, não existem línguas que são mais cantadas.
Musicalizadas.
Tipo sei lá, um mandarim.
É.
Aí, imagina que eles param num planeta.
Exatamente.
E a Tardes começa a ficar maluca e tudo que as pessoas falam sai como música,
gente,
entendeu?
Gente, e pra eles se fazerem entender, eles também têm que cantar.
É.
Imagina o Capaldi cantando, ele já teve banda, cara.
Justamente, isso era um outro ponto que eu puxado, porque que eu acho que agora, em especial na 10ª temporada, porque a gente sabe que é a última do Capaldi,
sim,
ou nessa primeira, se o Stuart Head entrar, que ele também
que cantou. Ele também canta.
Ele é cantor mesmo.
Ele é cantor
CD,
mesmo. Sabe? Isso.
Por que daria muito certo? Porque ia ser legal ver ele, por exemplo, no caso do Capaldi, fazendo uma outra... Ele é muito bom atuando, mas ele também é muito bom cantando. E a gente já... Cantando e tocando. A gente já viu ele tocando.
Ele já entrou cantando. Com a guitarra no começo da nona temporada, já arrebentando o negócio.
É, então, aí você vê. Ele
ia ser muito incrível.
Ele tem um talento inicial, que é o quê? Banda. Ou seja, ele toca e canta.
É.
A gente já viu ele tocando. Então
isso.
Tem que ver ele cantar.
Tem que ver ele
agora,
cantar.
Eu acho que deve ser certo. Em Doctor Who, a gente tem um exemplo de coisa com música, de episódios musicais, entre aspas, que é um audiodrama... Com o Sexto Doutor e a Evelyn Smythe.
Olha aí, ó.
Que é, se eu não me engano, é Doctor Who and the Pirates. Pirate Planet é o episódio da série clássica. Doctor Who and the Pirates é o audiodrama.
Tá.
E nesse, eu não lembro bem porquê no plot, mas o lance é que ele começa a cantar que... I'm the very model of a Gallifreyan Buccaneer.
Oh, no. You are going to sing.
Well, yes, I am.
I am the very model of a Gallifreyan Buccaneer. I've information on all things a Gallifreyan holds, my dear. I've linked it to the matrix, to his excitonic circuitry. I understand dimensional and relative chronometry. I'm very well acquainted too with matters of the Capitol. I'll give you a verse and chapter on Panopticonian protocol. I've been into the Death Zone and I played the game of Rassilon. Rassilon? 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 Aha. With pestilential monsters that I got a lot of hassle from.
With pestilential monsters that he got a lot of hassle from. With pestilential monsters that he got a lot of hassle from. With pestilential monsters that he got a lot of hassle from.
I understand each language and I speak every vernacular. Our conjugated verbs, curty, clannish, and irregular. In short, in every matter that a Gallifreyan holds, monsieur, I am the very model of a Gallifreyan buccaneer.
In short, in every matter that a Gallifreyan holds, monsieur, he is the very model of a Gallifreyan buccaneer.
Ah. É uma brincadeira porque ela tem uma música que é... Tem uma música de musical que eles usam a estrutura dessa música pra fazer essa música.
Maravilhoso.
Tipo,
olha, ó, já fica aí um modelinho pra...
Não, dá super pra fazer.
Pra
e é muito legal porque na hora que ele começa a cantar, a Evelyn, que é a companion da vez, que ela já é uma senhora, né? Ele começa a puxar a nota, ela, ai meu Deus, você vai cantar mesmo. Ele, vou sim. E cara, é muito divertido.
É o Colin Baker mesmo?
É o Colin Baker cantando.
Olha,
é o Colin
aí.
Baker cantando, cara.
Pô, podia trazer também o Sétimo McCoy pra tocar, né? Ele toca umas...
uma banda,
umas,
né?
Colher. É. The Doctors.
The Doctors, né? Tipo, não, The Who, né?
Que Que aliás é pro Brasil, né?
Derruba em Brasil?
Parece que sim.
Puta, a gente vai no show, né?
Não sei, você vai pagar pra
não,
mim ou
não? Claro, cara, derruba, cara, foda. Não sabia disso, olha aí. Pessoas que foram pro show do The Who, avisem pra gente que a gente se encontra todo mundo lá. Dr. Who em The Who, né?
Caraca, eu encontrei o Rubian no show do The Who.
Rubian, né? Enfim. Esse é uma, assim, o meu primeiro chute de o que eu gostaria de ver em Doctor Who. Não precisa ser necessariamente agora nessa temporada, mas eu quero ver em algum momento acontecer em tela, né? Não só em audiodrama. E você, diz aí algo que você queira.
Tá, já que você falou uma coisa que você mais quer ver em Doctor Who.
Sim, isso de longe é o que eu mais... Quer dizer, não sei se é o que eu mais quero, mas é o que eu quero muito.
Tá, o que eu mais quero ver em Doctor Who... Ah. Eu, particularmente, eu já venho falando isso há milhões de podcasts, você já até vai saber o que é.
Sim.
Gallifrey, cara.
Mas
eu vou além.
Gallifrey já tá aí, né?
Então.
Ela já apareceu.
Mas peraí, Gallifrey tá, mas não tá.
Ela continua sendo meio tabuzão, né?
Continua sendo um tabu, continua sendo só mais uma promessa. Uhum. O finale da nona temporada trouxe aquela coisa de, vai ser Gallifrey. No fim das contas, apareceu por meio episódio. O resto foi o foco total na Clara.
Entendi.
Não sei o que aconteceu.
Tirou a importância de Gallifrey.
Tirou a importância. A gente até falou isso no podcast do episódio, assim. Uhum. E assim, eu gostaria... na verdade, isso se dobra em duas vertentes. Porque eu queria ver Gallifrey não só hoje em dia. Uhum. Tipo... Lembra na série clássica, quando tinha aventuras lá em Gallifrey? O doutor ia pra lá.
Então, eu posso
então
um
o doutor ainda... Não existe, na série moderna, um episódio inteiro que o doutor vai lá em Gallifrey, passa uma aventura inteira lá e volta. Não tem nada disso.
Entendi.
Então
eu vou fazer um adendo aí, vou fazer um upgrade.
Ainda tem
um
desdobramento.
Não, então eu vou fazer um upgradezinho aí.
Tá.
Eu gostaria de ver um episódio aos moldes de Deadly Assassin. Ele
sem
sozinho.
Sem companion.
Ele não, sozinho.
Assim... Pra mim pode ter companion.
Não, a companion não precisa ter morrido ou qualquer coisa. Vamos supor que assim...
Tipo a dona doutor, aquele dia que...
O doutor deixou a...
Ficou na praia,
isso seria uma coisa muito legal. Um episódio com duas coisas acontecendo em paralelo, por exemplo.
Com a
companion. O doutor deixa a Bill e o Nardole em um planeta resolvendo uma coisa... E aí, no meio da aventura que eles estão lá, ele tem que resolver uma coisa em Gallifrey. Só que ele não pode parar um salvamento pra... Em detrimento do outro.
É uma
então
boa.
Ele deixa eles resolvendo um e vai resolver o outro.
É legal.
E o episódio anda em paralelo? Isso nunca teve.
Isso é bem bacana.
Isso é legal. É um tipo de narrativa que a gente não teve.
Bem bacana. E pode ter um ponto linkando as duas histórias, de repente, também.
Uh-huh.
E o outro desdobramento é Gallifrey pré-Doutor viajando na tarde. Na verdade, essa ideia seria talvez para um spin-off ou um episódio.
Tá, um episódio se passasse antes do William Hartnell pegar a tarde.
Isso.
Mas aí poderia dar merda.
Isso. Não sei.
Se bem que
em
Doctor Who.
Cara, roteirista, né?
As regras de dar merda sempre. Whatever.
Não,
né?
Na verdade, o que eu gostaria mesmo seria um spin-off do Doutor. Nos anos galifreianos dele na academia.
Mas
eu me contentaria com um episódio em que o doutor da vez, pode ser o Capaldi, pode ser o próximo, ou a próxima, etc. Uhum. Encontra ele próprio pré-viagens na tarde. Jovenzinho, é o Hartnell jovem.
Ah, entendi. Mas,
sabe assim, 20, 30 anos de idade.
Tá, provavelmente se gerar algo do tipo, ele só viajou porque ele falou que ia viajar, alguma coisa, sei lá.
Eu gostaria de ver como se daria a dinâmica do doutor hoje, ou do doutor contemporâneo,
doutor da vez.
Com o jovem doutor em Gallifrey.
Isso também...
Ia ser interessante.
Isso seria legal. Isso também me faz lembrar de uma outra coisa que eu já cogitei ter em Doctor Who, assim, tipo, pô, seria legal se tivesse isso. Óbvio, né, isso implica com várias coisas, mas um episódio que tivesse o doutor com o doutor. Não com outro doutor, com ele mesmo. Tipo, ele tem que se ajudar a fazer alguma coisa.
Mas o da mesma regeneração,
tipo,
você
tipo, dois
diz?
Capaldis. Ou dois Sword Head, ou duas Eva Green, enfim.
Oh,
dois juntos, sabe?
Muito
desce
bom.
Alguma coisa.
Muito bom.
Ou, isso também é uma outra coisa muito legal, que tem audiodrama. Isso é muito legal porque os audiodramas da Big Finish, assim como os quadrinhos, mas eu vejo isso mais nos audiodramas, eles têm muita coisa legal que fica neles, que não vem pra série de TV.
E que são ideias de roteiros incríveis,
por exemplo,
né?
Voltando aí aos áudios do Sexto Doutor, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem um áudio que é o doutor com a Mel.
Uhum.
E o lance é o seguinte, a Mel tá com o doutor, com o Sexto Doutor, com aquela com a roupinha azul dele, né?
Uhum.
E aí eles param num planeta e eles se dividem, e na hora que ela vai voltar pra Tardes, ela volta pra Tardes dele do futuro. Não é pra aquela Tardes, assim, não é o Sétimo Doutor. É um outro
Sexto
Doutor. Ela vai com... Ela chega com um e ela volta com outro.
Com a versão que já viveu mais coisas,
é,
né?
É, é. E aí dá merda, porque
levemente tá futura, né?
É, é assim, é futuro ao ponto de não ser uma outra regeneração, mas é futuro, entendeu?
Interessante isso também. Gostei desse conceito. Gostei bastante desse conceito. Sim. Tanto os audiodramas como os quadrinhos têm roteiros incríveis mesmo. E assim... Tem coisas que dá pra fazer na série, tem coisas que não dá, e isso que é legal, né? Das possibilidades das diferentes mídias.
Uma coisa aí que todo mundo fala, não é só a gente, eu acho que todo fã de Doctor Who espera por isso, é, até por conta agora que a série moderna já tá com muito tempo de estrada, ter um episódio aos moldes de Three Doctors, Five Doctors, Two Doctors.
As pessoas estão pedindo.
Então, a gente meio que já teve isso com o especial de 50 anos, né? O The Doctor, que a gente teve todos os doutores até então, tirando, né, o Christopher Eccleston.
É, que em tese o John Hurt meio que substituiu o Eccleston, mas foi muito melhor, no que a gente ganhou um doutor novo.
É, há quem diga que poderia ali muito bem ter sido o Magan também, mas eu nunca reclamo de ter tido o John Hurt na série.
É, não, não mesmo. Jamais reclamar do John Hurt, foi uma adição muito valiosa.
Sim, sim.
Mas, realmente, falaram que, pô, o Magan, ele ganhou um especialzinho lá de 5 minutos.
Sim.
Pô, por que ele não... Sim, foi o próprio Moffat que escreveu.
Uh-huh.
Então, por que não botou ele logo no especial?
Ou seja,
né?
Em tempo de tela, a gente já tá quase com 2 horas de Magan.
Profit! Muito
Inclusive,
bom!
Eu vi... Não sei o que eu tava vendo esses dias. E aí eu resolvi contar quantas horas a gente gastaria pra ver todos os arcos de cada doutor.
Ah,
e aí eu achei um
isso.
Post da gringa.
Que legal!
É, falando sobre isso. E era assim, sei lá, um exemplo. Não vou saber os números ao certo. Primeiro doutor, um exemplo. 140 horas.
Tá.
Aí, segundo Ana, oitavo doutor. 1 hora e 34.
Nossa,
ridículo,
tadinho.
Né, cara? É, mas lembrando aí que o Magan, na real, ele é o que tem mais tempo de tempo mesmo por causa dos audiodramas, né? Se você somar, ele tem mais todo mundo.
É verdade. E vou voltar lá na minha abertura, né? Que eu falei que queria 22
episódios.
Ah,
22 episódios.
É, e assim, não, você tá falando... Não, mas aí você falou desse tempo de tele e me veio à cabeça. É, a série clássica tinha temporada o ano todo.
Ah, sim.
Doctor Who preenchia o ano todo.
Então, você tem que lembrar que isso
tinha
é uma
episódio
época...
todo fim de semana,
não,
todo
isso,
sábado.
Isso seria o mundo ideal. Concordo com você que eu não ia reclamar disso. Eu amar isso, não ter hiato. Só que hoje em dia as séries elas precisam de um hiato. Você tá falando
eu
de uma
sei,
época.
Eu sei, eu entendo.
Que
na Tanto época, que eu não falei o ano inteiro, eu falei 22. É, 22 não é o ano
60,
inteiro.
60, 70, nessa época. É, Doctor Who precisava cobrir grade. Hoje em dia, Doctor Who briga pra ter espaço em grade.
Uhum.
É diferente.
Mas
seria o mundo ideal.
Você sabe por que eu falei isso?
Uhum.
Porque assim, eu sei que não vai acontecer porque o estilo da BBC é diferente do das emissoras americanas. Eu tô plenamente ciente disso, tá, gente? Mas é que assim, tem muitos episódios de Doctor Who, que, aí, na série moderna mesmo, gente, que você assiste o episódio e fica um gostinho de quero mais tão grande, principalmente no quesito de desenvolvimento de personagem secundário. Então, às vezes, o Doutor e a Companion da vez, eles encontram personagens legais num dado planeta ou em dada época, mas você vê tão pouquinho deles que fica com vontade. Por exemplo, eu tenho dois exemplos na cabeça. Primeiro exemplo é a Shona.
Você tem... Caraca, eu gosto da Shona. Daqueles 40 minutos que a gente viu dela.
Sim.
Mas você é obsessiva com
ela. Eu sou bastante obcecada pela Faye Mercer e pela Shona.
Não, ela é foda.
Eu continuo achando que ela tem que ser a nova companion com Bill Nighy de Doutor.
Ah, entendi.
Até que eles já fizeram um filme juntos, inclusive, sobre direitos LGBT. É maravilhoso.
Uhum.
E assim, não só a Shona, tá? Mas tem aquele outro episódio também, do acho que é Time Heist, que tem
o Psy
e a Saibra, também personagens que muita gente falou, nossa, gostaria de ver mais.
Sim.
Tem muitos personagens, a Jenny lá do A Good Man Goes to War, tem um monte de personagem que você fala, gente, eu quero saber, eu quero ver mais.
Eu vou te falar, a Jenny, ela, pra mim, ela é que eu quero mais, assim, de todo. Eu vou te falar que a Jenny...
Essa Jenny.
A Jenny, filha, a Jenny Doutor, né? A G.I. Jenny.
É.
É. Ela... Eu acho que ela consegue empatar com algumas coisas que eu quero ver voltando da clássica, de tanto que eu queria.
Nossa,
porque,
cara.
Porque primeiro que a Georgia Moffat é uma boa atriz. Segundo que...
Ah, não, mas não tô falando da Jenny, filha do Doutor, não.
Ah, não, tô falando de...
Não, tô falando daquela Jenny.
Ah, que morre em A Good Man Goes to War.
É, que ela não, já conheceu o 11º também,
não,
que ela fala
não,
que viu...
A gente não sabe se foi o 11º, ela fala que já viu o Doutor.
Criança.
Isso seria foda.
Então, tá vendo?
Cara, eu não tinha pensado nisso, é
verdade. E tem a filha também, as duas Jennys tinham que... Você tá vendo?
Podia, inclusive, ter um episódio com as duas Jennys.
Caraca! The Two Jennys, caralho, maravilhoso.
Não, isso, Pode ser. É. Isso puxa aí outra coisa legal que eu gostaria de ver em Doctor Who, que esse entra no coisa que eu gostaria de ver voltando em Doctor Who. Um episódio total e completamente sem a galera da TARDIS.
Como assim?
Na série clássica, na época do primeiro
sem
Doutor.
Sem Doutor?
Sem Doutor, sem companheiro do Doutor, sem nada.
Ah.
Estilo aquele episódio que ninguém gosta, mas que eu falo que é até legalzinho, do Absorbaloff lá, o...
Ai, não me lembro.
Ai, caramba, é Love and Monsters.
Ah,
o Love and Monsters,
exato,
foi uma tentativa de recriar isso, mas foi meio cagado, porque eles usaram...
Ele utiliza elementos, mas tira o Doutor e a Companion.
É, não, o lance é o seguinte.
Tira até a TARDIS, né?
Sim. Lá na série clássica, teve esse episódio na época do primeiro Doutor, que era a BBC experimentando fazer o universo da série rodar sem o Doutor e a Companion. Então, era um episódio só, não era nenhum arco, que mostrava um, assim, uma galera. Eu não lembro bem como era o plot, mas era uma galera resolvendo um negócio.
Uh-huh.
Uma equipe random.
Sim, sim.
É, não sei se
legal
deu certo ou não, aconteceu. Quando, aí, óbvio, né? Isso, se você encarar, isso pode ter se desdobrado em spin-offs, né? Por exemplo, Tortured é mais ou menos isso. Não tem o Doutor, ele
Sarah
é meramente
Jane
mencionado. Sarah Jane, ele até aparece mais, né?
Uh-huh.
É, em Tortured ele não aparece at all. Ele
não.
Só dá a entender que ele apareceu.
É.
Né? Tipo, o barulho da tarde e tal, mas ele não aparece.
Sim.
É, o Love and Monsters, ele foi meio que uma tentativa de recriar isso. Só que acontece. O episódio não é gostado por quase ninguém porque eles usaram aquele vilão zoado que era criado por criança.
É, o problema não foi a ausência do Doutor e da Companhia.
Eu acho que foi um conjunto de fatores que fez dar errado, mas eu apostaria num episódio desse de novo.
Sim.
Entendeu? Um episódio
mas
todo...
bem feitinho também, né? Que a série merece,
com
né?
Com um monstro que não fosse zoado assim. Um episódio legal. Imagina um episódio bom de Doctor Who. Imagina um Listen, que é um puta episódio bom.
Porra!
No nível de Listen, só que sem o Doutor, sem a Bill, sem o Nardou, sem a tarde, assim, só um grupo, sei lá, ou, putz, seria legal, um episódio todo da Unity, sem o Doutor.
Sim.
Um dia na Unity, a Unity resolvendo
com
um problema.
Com os Bloods lá, com
por
a
exemplo,
Kate.
A exemplo da série de audiodramas da Unity e a série lá do...
É mesmo, né?
É, do Real Time lá, que era aquele Probe, que era só a Unity resolvendo os problemas sem o Doutor. Então era ataque de Sontara, ataque de Alton... Sem o Doutor.
É, aí
imagina,
você recorre
um episódio,
a essas coisas,
um episódio
esses elementos
inteiro, 45 minutos, sem Doutor, sem tarde, só com menção. Assim, tipo, ele se virando sozinho. Eu gostaria de ver isso.
Ia ser incrível.
Ou, e aí podia
ia ser
ter um
muito
episódio
legal.
Imagina, um episódio inteiro assim, 44 minutos. Quando chegasse no 45 minutos, a gente via que o Doutor tava vendo isso de algum lugar e falando, putz, eles sabem fazer sozinhos também.
É, que orgulho,
porra,
né?
É.
Eu ensinei direitinho,
sim,
né?
Sim,
ia ser muito bacana mesmo.
Uma outra coisa...
Ia ser ótimo isso.
Você tem alguma pensamento?
Muito legal. Não, tenho várias ideias, assim, mas na cabeça...
É,
não, na verdade, tem uma coisa, assim, que eu quero falar.
Ah.
E, na verdade, é uma coisa que as pessoas já falam na internet há 500 milhões de anos. Não vou falar de Companion especificamente, mas Jack Harkness.
Ah, a volta do Jack, né?
Porque
então,
assim,
mas aí ele entra na galera
ele
de
é
Companions
um...
que poderiam voltar, né?
É, então, só que ele não chegou a ser um Companion fixo. Não, ele é importante.
Chegou assim.
Eu sei.
Ele
amor.
Foi Companion fixo do 9.
Então, mas não é a mesma coisa falar que a Rose tenha que voltar,
não.
Entendeu?
Ah, não. Ah,
é
entendi.
Diferente.
Nesse sentido, okay.
Porque, por exemplo, a gente teve... Tem dois personagens de Doctor Who que são secundários, mas são praticamente Companion, que é o Capitão Jack e a River Song.
A
River teve bastante tempo de tela.
É, o Jack teve menos.
A River passou por... Nossa, quantos? Ela passou por 3 doutores já.
É, se duvidar, vai passar por
fora
mais um,
fora o audiodrama, né?
O audiodrama, ela viu 6, 7, 8.
E assim, o Jack, em tela, só viu 2. Ele só viu o 9 e o 10º. O Matt Smith nem nada com ele.
Nem menção a ele,
Capaldi,
acho,
por enquanto, também não. E assim... O ator tá super afim de voltar.
É, o ator
o John Barrowman fala disso em toda a convenção.
O
que
ator
ele vai...
tá envolvido com Arrow, mas Arrow é uma merda. Então ele pode
não,
voltar.
E ele nem é super principal em Arrow. Dá tempo de fazer.
Dá,
na
dá,
agenda.
Super dá.
E é um personagem que todo mundo gosta pra caralho. Eu até eu ia falar. É, não que as outras companions tenham que voltar. Não acho que elas tenham que voltar.
Se bem que eu acho que algumas têm, sim.
Mas, quem, por exemplo?
Não,
agora
completa,
fiquei curioso.
Completa aí.
Então, não acho que elas tenham que voltar. Mas acho que elas podem ser mencionadas com mais frequência e vou além. Companions da série clássica deveriam ser mencionadas com mais frequência.
Eu ia falar da Ace aqui, né?
Uh-huh.
Porque, bem, a Ace
não só Ace,
ó,
né,
tem
cara?
Tem dois Companions
tem
da
tantas
série clássica que eu gostaria, assim. Eu trocaria a 5ª e a 6ª temporada por uma temporada com eles voltando. Ou o Jamie...
Nossa,
ou Ice,
sim.
Porque são os meus companheiros favoritos, né? Tem isso.
Tem
mas, por exemplo,
outros,
outra.
Né?
Aliás,
tem a Joe.
Era isso que eu ia falar.
A Joe Grant é maravilhosa.
É, então, o grande lance é: A gente teve um glimpse
romanas
disso. Sim.
Maravilhosas.
Calma, vou chegar lá. A gente teve um glimpse disso com a volta da Sarah Jane, né? Uhum. Mas aquilo, ela apareceu em um episódio, eventualmente apareceu em outro.
Que foi,
mas ela não
excelente.
Chegou a ser uma companion do décimo. Ela apareceu, ganhou uma série dela, a série foi ótima, infelizmente a Elizabeth Lady faleceu e a série acabou.
Uhum.
O que eu queria era o quê? Uma companion antiga voltando.
Tipo
a
Nissa.
Uhum, tipo a Nissa voltou
não,
depois de
quando
velha.
Quando eu digo voltando, não é corrente, não. Seria
não,
só uma
eu digo
participação
corrente,
mesmo.
Eu digo assim, o doutor, sei lá, ao exemplo da Nissa. A Nissa era, tá lembrada, né? Da
claro,
creche. Nissa, Tegan e Uther Lowe.
Eu sei quem é a Nissa.
A Nissa era jovenzinha, né?
Isso.
Nas aventuras do quinto, se não me engano, em áudio, ou livro, não lembro direito, ela volta velha, como a atriz
já
tá hoje.
Já depois, né?
É. E aí qual o lance? É o quinto pegando ela num ponto dela lá da frente, mas ela interage com os outros jovens ainda.
Muito bacana isso.
O que eu queria? Vamos supor um episódio.
É uma série de viagem no tempo, dá pra brincar
justamente,
com esses
conceitos,
né? Justamente,
ainda mais numa série de viagem no tempo que tem tanto tempo.
Poxa.
E que os atores estão velhos agora.
É, já, alguns, dá pra, né? Já tá pra chegar nisso,
por
nesse
exemplo,
ponto.
Eu queria um episódio, sei lá, o doutor tá passando em alguma coisa, aí a Ace aparece, ajuda ele, ou, sei lá, o Jamie aparece, ele tá nas Highlands, o Jamie aparece, e aí, porra, o Jamie era o melhor amigo dele.
Caraca,
ah, Jamie,
né?
Tá de bobeira?
Você não se esquece dessas coisas, né?
Tá de bobeira? Ah, tô. Tá afim de dar uma passeada? E aí, ele fica uma, duas temporadas. Ele volta a ser companion velho. Entendeu?
Entendi.
O doutor teve ele jovem, entendi. Ficou 40 anos sem e voltou.
É uma ideia interessante, eu colocaria mais como participação
não,
em alguns episódios.
Algumas merecem participação, como é o caso do Jack, porque primeiro que ele faz outro trabalho, segundo que ele já teve bastante tempo na série moderna,
uh-huh. Se você,
ele teve uma série só dele.
Ah,
não,
tá.
Ele pra aparição recorrente, legal. Agora, uma Ace, um Jamie, uma Joe, pra ficar direto, bicho. Deixa uma temporada.
Não, acho que direto não ia colar, não, mas aparecer.
Eu acho que ia,
e, e ainda uma ideia que decorre dessa ideia,
uhum.
E aí eu já tô saindo de Doctor Who um pouquinho, e spin-offs, né? Como diz...
Ah, sim.
Tem aquele famosíssimo spin-off que todo mundo diz que ia acontecer, que quase aconteceu, mas não aconteceu. Que é o Doutor com a Rose no universo paralelo.
Ah,
o Doutor
então,
da Rose,
isso quase,
né?
Rolou, né?
Isso quase rolou, de fato. Ser... O Davis ia produzir.
É Rose Tyler Earth Defense,
isso.
O nome da série. É. Mas não rolou.
Ia produzir,
na
acabou.
Na verdade, seria só a Rose e a galera, não teria o Doutor.
Ah, não teria o Doutor?
É porque na época que eles desenvolveram isso, não tinha o Metacrise ainda.
Você
lembra aquela a quarta temporada, quando a Rose fica aparecendo do nada, e quando ela aparece, ela tá fodona, a bazuca e tal. Isso era o Russell fazendo, tipo, inserções de leve dela, e ele ia puxar isso de gancho pra ela ser, tipo, a defensora da terra do Pit, do mundo paralelo.
Entendi.
Só que ele abortou essa ideia, não tinha Metacrise ainda.
Entendi.
Ia ser só ela, o Mickey, ia ser a galerinha humana resolvendo tudo. Quase como
a mãe
um Thor,
dela.
Quase como um torture do mundo do Pit.
Entendi. Sabe? De qualquer forma, seria legal
um
spin-off. Claro, né? A gente sabe que os atores já envelheceram.
É, então,
o Tenet se envolve em mais ou menos 5 projetos por mês. É complicado.
Ele tá dublando agora o Tio Patinhas.
Sim, né? Maravilhoso.
Podendo usar o sotaque dele
não,
sem
não
espaço.
Só isso. Ele tá terminando o Broadchurch, né?
Sim,
já foi
sim.
filmado, mas não, ele tá divulgando. Ele tá fazendo peça.
Uhum.
E ele tá divulgando um filme também.
Uhum.
E não sei o quê, não sei o que
mas, por
lá.
Exemplo, isso era uma coisa que eu não ia querer. Doutor voltando a aparecer direto, tipo, numa série só dele.
Não, seria um spin-off. Mas assim.
É. Não, mesmo sendo spin-off, eu não acho que seria legal.
É porque meio que apagar o brilho. Mas eu vou te
tirando
falar.
Tirando se for o Magan. O Magan é o único que tem esse direito.
Porra, tipo, spin-off do Magan, hein?
Não precisa ser um spin-off de 3 episódios. Pode ser um especial de 5 episódios de 1 hora. Estilo essas temporadas curtinhas de Netflix, óbvio que não no Netflix.
Sim.
Mas imagina que legal. Olha que ideia bacana se a BBC conseguisse trabalhar isso. A gente sabe que tem o BBC iPlayer, que eles tentam. Mais do que a vida emplacar esse negócio, que já é meio emplacado, mas eles sempre querem emplacar mais.
Sim.
Eles lançam, igual tem série exclusiva do Netflix, série exclusiva do Amazon Prime, série uma série exclusiva do BBC iPlayer, de 50 minutos, 5 episódios, Doctor Who, The Time War, com o oitavo doutor.
Porra!
Tá
maravilhoso,
tendo,
hein?
Tá tendo agora série de áudio com isso.
Pô, maravilhoso.
Imagina isso em série, não precisa ser adaptação do áudio. Uma outra história, dentro da Time War, com o Oitavo Doutor.
Você tá falando aí do iPlayer? Na verdade, a gente tem... Parece que não é mais iPlayer, né? A BBC Three virou...
Ah, não. Tudo bem.
Virou esses serviços de streaming, inclusive
Whatever
Class.
O nome.
Estreou pela BBC Three e só depois estreou na BBC One. Uhum. Talvez pudesse algo nesse sentido. É. E a BBC, na real, com esse lance do Magan, ela tá perdendo grana pra caralho. Porque o Magan é um cara bonitão, as minas pagam pau pra ele pra caralho.
Não, mas o ponto não é
tá
esse.
Tá entendendo?
É, whatever, não, mas... ser bonito ou não.
Não, amor, mas a questão sim, é sim. Potencial.
Ah, tá. Ele
você
é...
bota ele no audiodrama, a gente ouve a voz, mas...
Tá. Ele é...
Bota ele na série, as pessoas...
Ele
vai
é...
ter foto, vai ter gif, vai ter coisa, entendeu?
Não é rentável, ele é viralizável, né?
Fica...
Não, realmente, a maior prova disso é o Night of the Doctor,
é,
né?
Claro.
Que bombou pra cacete quando saiu.
Bombou, e ele é super afim de participar das coisas. Quanto mais o ator diz que quer participar, menos ele participa, né?
É.
John Barrowman, Paul McGann, eles caem todos... Agora, vamos voltar um pouco pro lance do spin-off. Tem vários spin-offs... que fãs de Doctor Who gostariam de ver, e aí no fim a BBC faz o Class, né?
Uhum,
mas
é.
Deixa pra lá.
A Class teve seu
deixa
mérito.
Pra lá. A gente já falou então aí da Rose com o doutor, ou sem doutor, enfim. A gente tem o Paternoster Gang.
Ah, mas esse aí também eu acho caído ter agora. Já foi, já passou.
Então, já passou, mas as pessoas pediram, né?
Ah, mas
pediram
já passou.
Por bastante tempo.
Sim.
O Paternoster Gang. Outra ideia seria aí o Gallifrey Years, de repente, uhum, né?
É.
Do doutor.
Acho que... viraria mais uma série sobre a Guerra do Tempo do que uma pré... Porque ia influenciar muito no cânon da série já.
É.
Porque o lance...
Muito antigo.
Se a gente começasse a ver muita coisa antes, podia
perde
dar uma merda
mistério,
e... É, perde o mistério.
É.
É tipo revelar o nome do doutor, entendeu?
É, então, mas de qualquer forma, eu acho que, de repente... Acho que a ideia da Guerra do Tempo, ela é muito boa. E é outro tabu também.
É
outra coisa que a gente não sabe direito o que aconteceu. A gente tem
sabe
fragmentos.
O final, a gente sabe o final, né?
Tem fragmentos.
É.
Tem uma coisa aqui, outra ali, não sei o quê, mas não tem mais muito além disso,
né? É, eu acho que assim, tudo que envolve Guerra do Tempo funciona. Como você falou, a gente tem só recortes dela. Os áudios vendem super bem lá fora.
Sim.
É, e eu acho assim...
Pô, Big Finish tá de vento em popa, tá lançando até coisa de série moderna, porque antigamente era só série clássica.
Conseguiu alguns.
A gente já tem River, já tem Décimo, já tem um monte de coisa acontecendo.
O grande lance é que assim, eu acho que assim como Gallifrey no geral, eu vou além, Gallifrey como um personagem, como uma coisa viva, a Guerra do Tempo é igualzinha. Foi um conceito legal que foi usado meio que de forma errada, porque ele foi usado só pra tirar a Gallifrey da gente. E aí, agora voltou, mas a gente continua... O tabu da Guerra do Tempo ainda tá lá. A gente viu como acabou, mas a gente não viu o meio.
Tipo,
em Night of the Doctor. A gente vê o oitavo todo ferrado, todo estropiado.
Todo.
Mas a gente não viu o que levou aquilo ali.
É,
a gente
exato.
Tem, por exemplo, Doom Coalition, que a gente sabe que é o finalzinho... de Doom Coalition pra frente já começa a Guerra do Tempo.
Uhum.
E a gente tem o Night of the Doctor. Ou seja, a gente tem o início e o fim do Magan na Guerra do Tempo.
Uhum.
Mas não tem... Quer dizer, o Doom Coalition é bem Guerra do Tempo, mas após Doom Coalition... convenciona-se que a Guerra do Tempo começa.
Tá.
A gente não tem esse meio, entendeu?
A gente não teria uma... precisaria de uma temporada de Magan.
Não, então...
Ou várias, né?
Não, de novo, não precisa ir com tanta sede ao pote. Faz uma temporada de 5 episódios, de uma hora, tá
só
bom.
Só pra contar.
Deixa ali. Na... Deu certo? Renova. E vai... Maluco, é uma guerra do tempo. Ela pode ter durado 1 milhão de anos. Pode ter tido... aventura até o Magan ficar velho, não tem problema.
Sim, é verdade. E aí a gente também tem o lance do John Hurt, né? Que infelizmente já faleceu.
Ou seja, a gente sabe até onde poderia ir a participação do Magan.
Que também tem muito tempo, provavelmente, de Guerra no Tempo aí.
Justamente.
Tanto tempo que ele para de se chamar de doutor.
É.
Então, na verdade, o doutor que mais cometeu atrocidades é o doutor da guerra mesmo, né?
Até porque a gente vê que quando o John Hurt entra... Ele entra novinho, a imagem dele é quase o John Hurt de Alien.
Ele passou.
E quando ele sai, ele tá
muito
o John
tempo.
Hurt de John Hurt.
Muito tempo na Guerra do Tempo. Muito tempo na Guerra do Tempo.
Agora, infelizmente, com o John Hurt não vai
e
dar
mais. E o que
mais.
A gente tem de John Hurt? A gente tem um livro, que é o Engines of War.
Que é muito bom.
Engrenagens da Guerra,
tem quadrinho dele, com ele, na verdade.
Tem um outro quadrinho, e depois a gente já tem o final dele regenerando pro nono.
Não, a gente tem audiodrama pra caramba dele.
Tem audiodrama? Agora falou, tendo o run dos audiodramas dele, é verdade.
Só que acabou, né? Agora acabou,
acabou, porque ele infelizmente faleceu.
É o Causality of War, é o último que saiu, se eu não me engano, é o último.
Tem esses runs, assim.
Que mas, são muito bons, eu escutei os três primeiros são ótimos.
Então, mas aí você fica pensando, poxa, né, quem ia ver isso em Doctor Who, sabe?
Sim.
Na tela.
Não, com o John Hurt não dá mais, mas com o Magan dá e eu acho que viraria bastante, cara. Uma coisa que eu gostaria de ver em Doctor Who, isso nunca aconteceu, seria uma experiência de transmídia. Você entende bem o que é transmídia.
Eu entendo, mas quero detalhes.
Imagina, é porque você não viu, mas Lost, apesar do final ruim,
claro.
Teve. Ele zoou muito da transmídia,
claro.
Porque a gente tinha o ARG de Lost.
Uhum.
Imagina uma temporada de Doctor Who que o episódio não acaba no episódio.
Exatamente.
Que tem todo um ARG em cima, por exemplo. O episódio acaba porque tem que entrar num site, por exemplo. Durante o episódio ele fala um código que você tem que entrar no site, colocar esse código, ou descobrir qual é o site, colocar esse código. Sabe o que eu tô falando? Transmídia.
Sim, sim.
Você colocar ela começando na TV, passar pro site, pra internet, eu não sei exatamente essa ordem, mas enfim. E ali você fazendo isso, você desbloqueia algum, sei lá, um quadrinho web que complementa o episódio, entendeu?
Isso seria incrível. A BBC tem potencial pra fazer isso, porque eles são pioneiros na área de comunicação.
Numa série como Doctor Who, como é que você não faz uma porra dessa, entendeu?
Que é uma série que eles sabem que os fãs são super engajados, discutem teorias, escrevem fanfiction, quer dizer, estão produzindo conteúdo, né?
Sim.
Fazem parte de uma subcultura que produz conteúdo e que discute teoria pra caramba, eles quebrariam esses códigos todos.
De novo,
né?
De novo aí, uma pessoa que é uma pena que ela não tá aqui presente com a gente, que poderia falar muito bem disso, era a Adriana Amaral.
Com certeza.
Né? Porque esse lance
com
do.
Com certeza.
Da, aí o que eu tô falando é nem de criação do fã enquanto fanfic, fanart,
não, não é
de
que...
participação
é engajamento,
do fã.
Engajamento.
Pra, no caso assim, vamos supor, se a pessoa não fizesse isso, ela entenderia o episódio seguinte.
Claro.
Mas se ela fizesse, ela teria um entendimento muito maior.
Exatamente.
Um meio, que nem Donnie Darko fez. Quando lançou, como Lost fez quando passava, entendeu?
É ARG. E o legal que você para pra pensar que Lost conseguiu fazer isso numa época que a internet era discada.
Não.
Imagina
não,
tá hoje.
Já tinha internet.
Não, e alguns lugares não era discada, não, ainda era discada.
Ô, louco, aonde? No Zimbábue, né?
Que ano não, que passou Lost?
Ô, louco, mano. Não, Lost já tinha internet já.
Já?
Assim, não era a internet mais rápida do mundo, eu tinha lá minha Velox de 1 mega, mas tinha. Não era discada mais.
Tá, entendi. Não, é que é bem antiga,
não,
né?
É, mas...
Tá, não é tão antiga. Não, mas é isso que eu tô falando. Uma época que não
tô
tinha nem...
Eu tô falando de Lost, não de Origin 36, pô.
Lost era a época do Orkut, não era?
É.
A gente nem tinha Twitter, não tinha Face, não,
não
tinha...
Não, tinha.
Não tinha. Twitter era 2008.
Twitter tinha, já. 2008 ele tava passando Lost, pô.
Tava?
Tava
é que eu não
pô.
Assistia, então
tava,
eu não sei.
Tava passando.
Então, mas o que eu tô querendo dizer é que hoje a gente tem muito mais usuários nas redes sociais.
Não, então, justamente, seria uma versão melhor do que isso aconteceu em Lost, cara.
É isso que eu tô
de
querendo
novo,
dizer.
Em especial, em Doctor Who, você tem muito mais abertura pra fazer isso. Porque você tem a série, porque tem quadrinho, porque tem audiodrama, porque tem livro, você tem...
Na verdade, seria uma maneira genial de interligar todas essas coisas. Porque as pessoas ficam só na série de TV, na maior parte das vezes.
Eu,
né?
Sim, eu acho que assim, interligar poderia ser meio arriscado, uma faca de dois gumes. Por quê? Poderia dar super certo e alavancar venda de quadrinho, livro, enfim, audiodrama. Mas também poderia entrar numa que as pessoas não iam procurar. Porque assim... A gente pensa que é só no Brasil, mas não é, tipo... Eu faço parte de uma porrada de grupo de audiodrama em Facebook e tal, de quadrinho também, de Doctor Who em específico, lá da gringa, e eles não têm uma parcela mínima dos grupos de discussão da série.
Uhum.
No Reddit também é a mesma coisa, assim. E as pessoas falam, como é difícil... Inclusive tinha um Tumblr, apesar de eu não ser o maior fã de Tumblr do mundo,
mas a
tinha,
comunidade é ativa.
É, mas tinha um Tumblr que eu gostava de seguir que era... Big Finish Confessions, Doctor Who Audio Confessions.
Que legal!
Assim. E aí era... O pessoal falava, mostrar audiodrama, convencer alguém a começar a consumir audiodrama é quase como tentar doutrinar a pessoa pra uma seita, porque as pessoas não vão, cara.
Elas não, assim, não se interessam.
Óbvio que lá fora vende pra caralho.
Automaticamente.
Não é como aqui que não vende praticamente.
É, porque é em Libra, né?
Mas ainda assim... Aí tem a barreira da língua. Mas ainda assim é uma parcela mínima das pessoas que assistem a série.
Sim.
Até porque a gente sabe que existe muito fã casual que não vai procurar o universo expandido. Porém, se fosse esse lance da transmídia aí, do ARG e tal, não seria necessariamente isso. Ia ser uma coisa ali, da one shot. Ia ser o episódio... Tem lá o lancezinho.
É, algo assim funcionaria melhor.
A pessoa não precisa comprar um audiodrama e comprar um quadrinho pra entender o episódio.
Não.
Ela vai fazer tudo ali no computador.
Ela desbloqueia algo livre, free.
No computador tá ali.
É.
Como todo mundo mexe o dia inteiro, entendeu? Então era só... Mas assim, não um episódio só. Isso teria que rolar por uma temporada. Entendeu?
Olha que interessante.
E não ser, tipo, sempre. Ia ser a temporada e acabou.
Claro.
E aí, uns anos depois, tá de novo, entendeu?
Uhum.
Porque isso, querendo ou não, isso influencia as pessoas a... Gera o que a gente... Fala das discussões de internet, né?
É.
Que hoje em dia, tudo gira em torno... A gente tava até entrando nesse mérito hoje mais cedo, quando tava postando no site, sobre a relevância do Search Engine Optimizer, né? Do SEO.
Uhum.
Que antigamente, na época que não tinha tanta mídia social... você ter um bom ranqueamento no Google, isso ainda é muito importante, mas era o mais importante. Hoje em dia, você ter relevância do seu assunto nas redes sociais é muito mais importante do que isso.
Com certeza.
Então imagina essas missões que a pessoa tem que fazer, o quanto isso não ia gerar de discussão na internet sobre o episódio.
Buzz.
Fora buzz, justamente. Fora o que já tem.
Exatamente.
Porque já é natural ter.
Já é
imagina
natural.
Imagina ter quando você tem que desvendar um negócio, entendeu?
Maior ainda.
Isso ia ser muito
com
foda,
certeza,
cara. Isso
com
é muito
certeza. Maneiro. A minha ideia, ela é quase oposta a essa ideia que a gente tá falando, que a gente tá falando de coisas super underground. A gente tá falando de coisas que as pessoas não procuram, a gente tá falando de coisas que são desconhecidas. Agora...
Coisas que nem aconteceram.
Que nem aconteceram. Agora, você imagina se tivesse Doctor Who no cinema. Filme de Doctor Who. Isso já tá... A ideia já está pairando, né, por aí.
50 anos foi no cinema.
Então, mas peraí, não é isso que eu tô falando, não. Eu sei que a gente tem um especial de...
E a gente já teve um filme de Doctor Who.
Calma.
Não me venha com TV Movie,
pô. Oh, my God.
A gente já teve um filme
Calma.
De Peter Cushing também.
Então, vamos falar de filmes. Em Doctor Who, a gente teve o especial de 50 anos, mas o especial de 50 anos foi um programa da BBC. Ele passou na BBC no horário, no dia tal.
Ah, também passou no cinema. Entendi.
Ele também passou no cinema por causa da importância da coisa pro fandom. Mas... ele não era da mídia cinema. Tanto que ele não tem 2 horas. Ele tem 1h15, 1h30.
Entendi. Ele era uma coisa de TV que foi portada pro cinema.
Isso.
É um filme que eventualmente vai virar TV depois.
É. O lance é, por exemplo, vamos agora pro outro filme de Doctor Who que a gente tem, que é o do Paul McGann. Ele também... Calma. Segura esse pensamento aí. Vamos analisar um por um. O filme do Oitavo Doutor, pra começar, ele... foi só para a televisão, já não foi para cinema, nunca passou no cinema.
Não passou. Seria muito legal.
Não houve uma distribuição, né?
Eu sou um grande defensor do filme, eu acho que
ele
o filme merece cinema.
Ele passou na televisão, e vou além, ele passou na televisão americana.
Passou na britânica também.
Passou na britânica também, mas era para o público
e
americano.
E passou no Brasil também pelo SBT dubladão.
Dubladão
e vou
pelo
além,
Silvio
e vou
Santos.
Além. Um mundo...
Já pensou Silvio Santos dublando o doutor?
Nossa, não. Ó, eu vou te falar, um mundo aonde... Birdman vai pro cinema, maluco. Doctor Who, o filme de Doctor Who merece estar no IMAX, cara. Porque se uma merda daquela consegue estar no cinema, o filme de Doctor Who merece estar no cinema também.
Na verdade,
é muito injustiçado, porque o filme é bom, cara.
Agora a gente vai lá pros filmes do Peter Cushing, que foram feitos nos anos 60, que são praticamente remakes dos episódios da
praticamente
televisão.
Praticamente não. São?
Não. Tem elementos que diferenciam um pouco.
Não, mas,
a gente ainda vai fazer um podcast remake, né? Sobre eles,
sim,
né?
Sim,
mas você sabe se eles foram pro cinema ou se eles passaram
se
só na televisão?
Não, não. Eu sei que eles foram uma co-criação, né? Porque já tava criado pela BBC e pela aquela Auru Studios lá.
Ok.
Eles foram coloridos na época, isso era foda, né? Era Technicolor nos anos 60.
Era uma coisa mágica.
A série em si não tinha.
Não. Só foi ter no Terceiro Doutor.
E ele funcionou muito pra expandir aí pras pessoas que não assistiam. Tinha um projeto de um terceiro filme que infelizmente não foi pra frente, que ia ser baseado, se não me engano, no The Romans ou The, sei lá, Time Meddler, uma coisa assim.
Tá.
Mas eu não sei se ele foi pro cinema, não. Acho que não, cara. Mas ele era em
então,
widescreen.
Olha só.
Nos anos 60.
Oh!
Ele era colorido e wide, mano.
Caraca!
Ele era anamor.
É muita tecnologia. Acho que hoje em dia seria o equivalente a dizer que ele era 4D, né?
4D? Teria cheiro? Tá. Talvez.
Mas olha só. Então a gente tem 3 filmes de Doctor Who que não são filmes de verdade. A gente tem os filmes dos anos 60, que já faz muito tempo.
Na real, eles nem estão dentro do canon,
né? Não estão dentro do canon.
Inclusive, uma curiosidade maneira...
A gente tem
maneira...
o filme do Oitavo Doutor, que foi só pra televisão. E a gente teve um episódio que foi para o cinema. O que eu tô falando, e é uma coisa que o Moffat já falou há algum tempo, e que existiam conversas em estúdios de Hollywood, um filme de Doctor Who hoje, que seja só um filme para os cinemas, com distribuição de cinema. Então, como se fosse um filme normal, um filme da Disney, um filme da Fox, um filme da Sony.
Entendi.
Um filme de Doctor Who. Eu colocaria um doutor completamente novo, inseriria no cânone entre 2 doutores. Então,
então ia ser meio que um Magan de novo.
Seria uma forma de Magan, só que...
Uma forma de Magan.
Uma forma do Magan, só que sem ser pra TV. Entendi. Sendo pra cinema mesmo.
Então, mas você não acha que... Tudo bem, a ideia é maneira, é legal. Eu acho que se tivesse, sucesso. Mas você não acha que isso ia gerar um pouco de um efeito Magan de novo? Porque a gente ia ter ele só nesse filme.
O que é o efeito Magan?
A gente ia ter ele só nesse filme e não ia ter na série. Aí as pessoas, vamos supor que fosse, sei lá, um exemplo. Como se fosse o Stuart Head. As pessoas vão ficar, ah, eu quero o Stuart Head de novo. A gente só tem duas horas e meia de Stuart Head.
A gente só tem um filme, a gente quer mais.
Aí, audiodrama, não, a gente não quer só audiodrama, entendeu?
Tá.
A não ser que fosse, poderia ser assim, entre doutores, como você falou.
Uh-huh.
Poderia ser ali um episódio que seria, que não iria assim, teve o filme, e ele, a saga desse
ele
doutor
entra na continuidade.
Continua nos episódios. E aí, para as pessoas não ficarem muito perdidas, esse episódio que vem logo em seguida é meio que reintrodutório.
É.
Mas olha a complicação que é pra fazer isso.
Não, e ainda mais schedule. Foda. Porque, por exemplo, pra você produzir um filme,
sim,
demora.
Demora.
E aí, como é que você vai incluir esse schedule na agenda louca da BBC?
Tem um jeito de fazer isso. Assim, que não é ter um jeito, né? Eu tô planejando pra isso.
Já temos hiatos tão grandes, né?
Talvez, se fosse um filme de Doctor Who, mas que não fosse centrado no doutor. Um filme, por exemplo, sobre Gallifrey, ou um filme. É que eu acho que isso não rodaria no cinema.
Não, e tem que ser o Doutor com a Companion, cara. Tem que ser o Doutor com a Companion. Um Doutor novo, uma Companion nova.
Ou aí, isso seria um.
E aí entraria pra uma próxima temporada esses mesmos atores, de repente?
Eu vou além. É, isso é um tiro meio que no. Assim, não no escuro, mas é arriscado pra caralho. Você fazer um filme com um Doutor e uma Companion, não quer, não.
É.
Dá um match maluco. Faz um.
Faz que nem Dragon Ball, né? Faz parte de um universo alternativo.
Não, pera lá, tudo bem, perfeito. Os filmes de Dragon Ball, o Akira já falou que realmente eles são partes meio que de um universo à parte.
É.
Mas os últimos dois filmes, eles são parte da continuidade de Super, né? A gente tem o Batalha dos Deuses
e o... Não, esse sim, mas alguns não.
É, todos eles, sem ser esses dois.
Então.
Talvez
funcionaria melhor se fosse solto da continuidade, mas não necessariamente quebrando a continuidade.
Então, tem um jeito legal de fazer isso, mas aí também requer um conhecimento prévio. Porque assim, se você vai fazer um Doutor não canon, tipo, ah, vai ser um Doutor, ele só tá aí.
É do filme, é o Doutor do filme.
É o Doutor do filme. Você pode fazer isso, integra com outro não canon. Por exemplo, a gente tem o Doutor do Richard E. Grant lá, o nono Doutor do Scream of the Shulk. Bota o Richard E. Grant regenerando no filme, que aí você já introduz no filme o conceito de regeneração para as pessoas que vão ver só esse filme, e coloca um outro cara fazendo o doutor seguinte, que seria o décimo.
É,
o décimo da linha de continuidade, né? do Scream of the Shulk.
Sim.
Sei lá.
É, não sei. Acho que daria para fazer.
Daria. Mas seria assim. Você,
não só daria, você como socar... houve conversas em grandes estúdios de Hollywood sobre isso.
Você socar um novo non-canon na equação...
É complicado.
É complicado.
É complicado.
É bem complicado.
É bem complicado.
Mas eu, como amante de tudo que é non-canon em Doctor Who, acharia foda.
E se a gente tá falando de um non-canon, do Scream of the Shulk, aconteceu sem temporada, né?
É.
Agora, pra encaixar em temporada, fica complicado.
Não, é só não encaixar em temporada. É assim... Scream of the Shulk.
Não, eu digo,
Fist
que tem
Stone.
Temporada rolando.
Não, sim, mas aí
porque
faz.
Porque no Shulk não tinha.
É, não tinha.
Não tinha.
É, porque teria que explicar.
A série estava adormecida.
Porque teria que explicar muito bem que aquilo ali é um universo paralelo que não é do mesmo doutor. Isso ia ser complicado.
Isso ia gerar uma porrada de coisa. Como você falou, ah, eu quero ver mais ele. Ah, eu gostaria que ele tivesse mais tempo de tela.
Então, mas aí entra o próprio Richard E. Grant na história.
É.
Porque ele teve Scream of the Shulk, que foi aquele especial de animação de alguns episodinhos da BBC lá, na internet. Você teve o Fist of Stone, que era a continuação de Scream of the Shulk, só que era um conto online, que você lia no site do BBC.
Nossa.
E acabou.
E
não
acabou.
Tem mais nada do Scream of the Shulk.
Tá.
E o Doutor de Shulk, ele tem uma fanbase só dele. Mas aí é aquilo, mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. É ali pequenininho.
É aquela vergonhinha dentro do fandom.
E confunde muito a galera. Tipo, o pessoal podia achar que tava sobrescrevendo história. Poderia ficar confuso.
Então, tem que ser feito com um cuidado muito grande. E a gente entra ainda numa milionésima barreira, né? Já tem 50 barreiras aí. O lance de talvez ser americano. Talvez seja um doutor americano. Vamos escolher um ator inglês.
Mas aí é só
inglês.
não pegar.
Vai ser um showrunner ou vai ser um outro cara dirigindo e produzindo?
Então, pera lá, mas aí é só botar a restrição. Não, não pode ser um ator
americano. Então, mas a questão é quando a gente entra em filme de Doctor Who, entram todas essas questões.
Ah, sim. É, mas de novo, esse é um podcast do que a gente gostaria de ver e não do que pode ou não acontecer.
Mas é o que eu tô falando. Por que que eu tô falando tudo isso?
É, a gente gostaria. Se
porque
é
eu adoraria
ou não,
ir
né?
no cinema e ver um filme de Doctor Who.
Sim.
Desprendido das temporadas, entendeu?
Sim, sim.
Eu adoraria ver um filme duas horinhas de filme ali.
Sim.
Explica os negócios, os conceitos básicos de Doctor Who. É uma aventura só,
uhum.
né? Fechada.
Sim, sim.
não precisa ser o Doutor Corrente da série de TV, pode ser um outro ator. Uhum. Pode ser até um ator americano, com pênia, nanana, bonitinha.
Ah, isso é arriscadaço.
Com a TARDIS, com todos os direitinhos reservados
sim,
lá.
Sim, sim, sim.
Eu ia gostar pra caramba, cara.
Entendi.
Ia achar muito
entendi.
Legal. Mas um filme de aventura, assim.
Sim, só que
ia ser bem bacana.
Tá, isso poderia, isso funcionaria pra levar muita gente a assistir a série também. A gente vê
com
muito
certeza.
A exemplo disso. Talvez isso seja, o que eu vou falar agora, seja até um exemplo aí do que poderia dar certo. Porque a gente tem, por exemplo, os filmes de Star Trek, agora Jornada das Estrelas, que eles são num universo paralelo aos
da
filmes
série,
da
né?
série de TV.
É verdade.
Tanto que, em dado momento, a gente vê que o Spock lá, feito pelo cara que fazia o Siler de Heroes, qual é o nome dele?
É o Zachary Quinto.
Zachary Quinto, ele encontra com o... Eu falo o doutor.
Com
ele
Leonardo
encontra
Nimoy.
Com o Spock do Leonard Nimoy.
É.
E eles deixam bem claro que um filme se passa numa realidade alternativa.
É.
Né?
É.
Isso, então, poderia
é
ser algo assim.
Esse
você faz um filme de Doctor Who que se passa numa realidade completamente alternativa, que o doutor é outro cara.
Isso.
E você insere, sei lá, o Peter Capaldi um momento só pra ele deixar bem claro. Caramba, você é quem é? Você é o 12? Cara, eu sou o 12 também. Então, universo paralelo. Pronto.
É, pronto.
Só pra poder estabelecer, ó, isso aqui, galera, é separado. E por que eu tô falando do filme de Jornada nas Estrelas? Porque tem muita gente, por exemplo, eu assisti o Jornada, o antigão. Eu não assisti Nova Geração nem nada. Eu achei que ia passar na Band, se não me engano. Eu gosto, acho maneiro. Mas tem muita gente dessa geração de agora, galera que tem, sei lá, 15, 16 anos, que nunca tinha visto Star Trek, aí viu o filme, gostou e começou a procurar
e foi
a série
pra
antiga.
Série,
será,
exato!
Será que não funcionaria da mesma forma com Doctor Who?
Com certeza.
E você tem que lembrar
quanto
que Doctor Who
maravilhosa.
É mais antigo do que
de
Jornada.
É mais entendeu? Antigo que Jornada. Eu acho que seria não só uma estratégia pra você levar a gente pra assistir a série, como... uma forma de faturar milhões, né, BBC? Que você tá precisando, né? Vamos falar a verdade, esses orçamentos estão muito baixinhos.
É, mas aí pensa, se ela não tem nem grana pra, às vezes, pra episódio ou pra filme, né?
Não, mas aí faz...
É de
Não! Faz uma parceria com a produtora, isso aí é...
Não, mas de novo, isso
Hollywood
é o que a gente
dá
gostaria.
O dinheiro.
A gente tá com as, a gente tá o com
estúdio
as soluções, não com problema.
É,
né?
Exatamente, isso
é
aí
é... Queria,
é
se é crível ou não, se é fazível ou não. Aí já não é com a gente, BBC.
A gente só precisa que uma produtora de Hollywood fale, sim, eu vou fazer o seu filme, BBC, deixa comigo.
Mas você não acha que já rolou um papo desse?
Eu acho que já rolou um papo desse.
E assim, agora a gente falou várias coisas que a gente queria, mas em relação a plot, tem algum plot em Doctor Who que você nunca viu, mas você gostaria de ver? Pensa em plots de outras séries que você já viu, que você acha que encaixaria bem em Doctor Who e que não teve ainda.
Eu vou puxar o mesmo assunto que a gente acabou de falar sobre o filme. Universo Paralelo.
Universo Paralelo?
A gente tem muito episódio de passado, a gente tem muito episódio de futuro, mas eles estão sempre presos numa caixinha do space opera, do sci-fi, da fantasia clássica. Então a gente tem... Por exemplo, quer um episódio que sempre aparece em Doctor Who? Doutor e Companion caem num planeta onde... Um planeta ou nave ou whatever. Futurista, onde uma equipe está tendo problemas e ele resolve. Isso é clássico. Aparece em todas as temporadas de Doctor Who. Aparece em todos os livros de ficção científica. É uma coisa assim...
É recorrente.
É legal? É. Mas caralho, dá pra fazer tanta coisa. O universo paralelo é uma coisa que quase não é explorada.
Então, a gente teve isso ali no mundo
teve
de Peach.
O mundo de Peach.
E a gente teve...
Obrigada, Davis.
No segundo melhor arco de Doctor Who da história, que tá entre os meus episódios favoritos da história, porque a gente sabe que o meu episódio favorito de todos é o Trial of Time Lord.
Quinto doutor, não é?
Não, terceiro doutor, Inferno.
Inferno, claro!
É isso que você quer falar.
É isso aí.
Porque Inferno
The Revival.
A gente vai... Exatamente. A gente vai ver, quando a gente fizer o review de Inferno, a gente vai falar isso mais a fundo, mas o lance é que no fim de Inferno, aquela realidade paralela vai pro saco, né?
Exatamente.
Mas imagina se fosse Inferno de novo. Porque Inferno existiu...
Explica pro pessoal o que é
então,
Inferno.
Inferno é um local que tem fogo e enxofre? Não, mentira.
E tem o demônio.
E tem o demônio.
Mentira.
Não, o demônio tem na série moderna,
mentira,
inclusive.
É verdade.
Não, o Inferno é um arco do terceiro doutor que lança o seguinte, o doutor tava exilado na Terra, e nas tentativas frustradas dele de fazer a TARDIS funcionando no tranco, ele acaba materializando a TARDIS numa realidade alternativa do ano que ele tava. Então, um exemplo, não lembro o ano ao certo. Mas vamos supor que ele tava em 69. Ele, ao invés de voltar pro 69 que ele tava, com o Brigadeiro, a Liz Shaw e a Unity, ele vai parar no 69 paralelo, onde o Brigadeiro não é o Brigadeiro, é o líder de brigada. A Liz Shaw é tipo, a Unity é quase como uma Luftwaffe, sabe? Um núcleo nazista.
Meu
é uma
Deus
loucura.
Do céu.
E qual é o lance? Isso é dito, isso é. Na série é falado isso, que é um universo paralelo, Tanto que aparece em Inferno o Doutor Paralelo, o terceiro Doutor Paralelo. Que lá eles não chamam de doutor, eles chamam de líder.
Olha,
quando o doutor aparece, tem um pôster na parede assim, não lembro se é Obey, mas enfim, tá assim, sei lá, Obey the Leader, ó, The Leader Watches You. E é um cara magrinho, grisalho, se não me engano, de bigode. E aí tem um livro,
que legal.
Tem um livro de Doctor Who que deixa claro que o universo de Inferno, aquele é o doutor. Qual o lance? O segundo doutor, né, o doutor do Patrick Troughton, ele caiu ali, ele regenerou naquele cara, e aí ele pirou. Ele começou, vou interferir mesmo, porque o lance...
Pau no cu dos Time Lords.
O lance da série é o seguinte, do arco é o seguinte, esse universo paralelo que o terceiro cai, ele é absurdamente mais avançado tecnologicamente do que o que ele veio.
Uhum.
Por quê? Porque ele, desse universo paralelo, influenciou muito mais na história humana. Entendeu?
E ele foi deixando
essas
marcas.
E ele mudou de nome e virou o líder.
Caraca.
Ele virou o líder desse mundo.
Caraca.
Imagina que legal você ter um episódio. Isso seria foda.
Foi na Guerra Fria
muito
esse episódio,
bom, muito
caralho.
Bom, sim. Muito bom você lembrar disso, cara. Isso seria bom pra cacete. Você ter um episódio em que o doutor. Pode ser o mesmo. Pode ser exatamente a mesma explicação de Inferno. O doutor tenta materializar à tarde, sei lá, no meio. Sei lá, cai um raio na tarde, dá um xabu qualquer.
É.
E ele vai parar num 2017. Que não é.
Só que é totalmente diferente.
Só que é tudo meio mundo bizarro, porque o universo de Inferno, ele segue os moldes do universo espelho de jornada, ele segue. Que é aquele. Tem um episódio de jornada que se chama Mirror Mirror, né? Que tem o Spock de cavanhaque, o Kirk maligno.
Eu sei qual que é.
Os moldes desse episódio, os moldes do mundo bizarro da DC.
Uhum.
Entendeu? É um mundo bizarro. Da realidade onde ele tá.
Então ele difere bastante do Pete's World, porque o Pete's World é bem parecido com o nosso, né?
Não
tem caos, não tem nada muito diferente.
Não, tem o caos aqui no nosso, né?
É
diferente.
Não, eu digo, não tem o caos de ser, de repente, um governo autoritário ou uma tecnologia muito avançada.
Se bem que tinha o caso do Cyberman quando não era pra ter, né?
Então, mas mesmo assim, ele ainda é bastante semelhante, com a única diferença ali. Uhum. Pelo menos dentro do plot, é que o Pete tá vivo e a Rose não existe.
Então. E não
convenientemente.
Tem o doutor também.
E o doutor não chegou lá.
Então, o grande lance. A gente teve um outro glimpse disso na série moderna também, no Turn Left. Né, que era aquele episódio que a dona ela vê como
de
seria
novo,
se o doutor tivesse
Davis,
morrido.
Né?
Então, e aí eu fico pensando, por exemplo, pode ser, como eu falei do caso do Mundo Bizarro, pode ser um lance meio aos moldes de Terra 3 na DC. A DC tem
Sim.
a Terra onde tudo é inverso, né? Os vilões são heróis e os heróis são vilões. Então
Sim.
a gente tem o Superman é Ultraman, a Wonder Woman é a Superwoman, e eles são eles são o sindicato do crime, eles não são a Liga da Justiça.
Exatamente.
Imagina um mundo todo contrário, olha que foda.
Olha que
um
legal.
Um mundo todo contrário, onde os Time Lords, bem, os Time Lords são ruins, mas enfim.
Uh-huh.
Mas o Doutor, ele é ruinzão. Ele é tipo Valeyard. A Companion também.
Ou Mestre,
sim. Sei lá. A Companion também é evil pra caralho. E os heróis da parada são os Daleks. São os Taos. Ou os Khaleds.
Caralho. Isso seria.
Entendeu? Sei lá. No mundo onde o Davros, ele é o herói. Ele não é todo robotizado bizarro. E ele é o herói da história. E o Doutor é o ruim. E o Doutor tem que se aliar a esse Davros.
Isso
que nem
seria genial.
O Alexander Luthor, da Terra 3, é justamente isso. Ele é o bonzinho. E ele vem pra nossa Terra.
Quero ver já. Escreve isso aí.
Seria muito bom, cara.
Seria maravilhoso.
Esse é um tipo de elemento de plot que a gente viu os pedacinhos assim. A gente sentiu o temperinho assim de leve. A gente teve aquele aftertaste, mas a gente não chegou a consumir de verdade, né?
Você
Depois
quer uma outra ideia decorrente dessa?
Aí
você falou da Terra 3, a gente tem universo paralelo aí.
Tem um mundo bizarro.
Que tal uma Terra paralela de gender swap, que também tem na DC, né? De gêneros invertidos.
Então seria a doutora
E aí, se a BBC não tiver as bolas de botar uma doutora, ela pode fazer um episódio do gender swap, do universo paralelo de gender swap.
Tipo a Terra que é super mulher, bate mulher.
Isso. Né? Doutora e companheiro masculino.
Ou feminino, se fosse masculino. E aí, ia ser muito legal. Sabe o que ia ser muito legal? Se eles fizessem assim...
É uma maneira da BBC se desviar de não ter que enfiar uma temporada inteira com uma mulher doutora.
Mas assim, fazer isso, se for pra fazer, tem que fazer estilo ADC e a Marvel faz. Assim, na caruda, por exemplo, eu não lembro bem os nomes, mas sei lá, Clark Kent é Claudia Kent, sabe?
Sei.
Então seria assim, o doutor seria a doutora, aí ao invés de ser, não sei... M. Pond seria, sei lá...
Emílio...
Isso é maneiro, isso
e
é
aí,
legal. E pegar atores parecidos, né? Tipo, se for pra... Já que é um gen swap do Capaldi, pegar uma atriz que tenha o jeitão do Capaldi... ao invés de ser a Bill, ser o Bill. Porque Bill é um nome... Pô, seria maneiro
olha
isso,
aí, olha aí, olha aí. Vou mofar.
Ó.
Mofar.
Isso seria legal,
cara. Só a última temporada, cara. Faz isso aí, dá esse presente pra
não
gente.
Não vai fazer, não vai fazer. Mas isso seria muito legal, cara.
E aí
isso
é legal.
Isso geraria a galera pedindo pra ter mais dela.
Yeah!
Sim.
E isso seria legal com o conceito do universo paralelo. Então, o doutor... Capaldi ou próximo, whatever, chega lá, encontra esse... Aí, olha que legal, ele chega lá e vira pra ela e fala assim, pô, mas peraí, você regenerou de quem? Era daquele carinha com o queixo gigante? Aí ela fala, sim.
Era uma menina de queixo gigante.
É, eu achei que era uma menina no começo. Ou seja, é um universo paralelo onde o Matt Smith regenerou direto numa mulher.
Não, não,
olha
não,
que legal.
Não, isso aí, isso seria... Leve, eu tô falando, então
não, mas
diferente.
Seria legal, mas seria legal.
Seria legal, mas eu tô falando totalmente diferente. Vai lá atrás, vai William Hartnell, onde todos eles
todos,
são mulheres.
Todos,
onde não é...
E todos os mestres foram mestras.
É, menos a Missy, que é o mestre.
E todos os companions foram homens, tirando os homens que foram mulheres.
É, eu tô falando aos moldes de universo de gênero invertido da DC e da Marvel. Tudo ao contrário desde o
início,
Big Bang.
Desde o Big Bang.
Desde o início da existência desse universo, tudo é virado.
Maravilhoso.
Não é só...
Davros é Davras.
É, isso.
Tudo.
Isso, então assim... E aí, se tivesse um episódio assim, teria que mostrar algo do tipo... O Capaldi chega pra mulher que tá fazendo a doutora, a 12ª doutora. Aí, como era quem veio onde você? Era um carinha assim? Ela falou, não, era uma menina assim. E aí eles pegam, entram no computador da TARDIS e eles pegam todas as fotos deles antes e eles comparam. Tipo, olha, o seu primeiro era assim, o primeiro era assim, não.
Ia ser
com
tão
atores contemporâneos.
Maravilhoso.
Com atores e atrizes contemporâneos. Então,
caralho!
Assim. Não, não sei, não sei. É, ele seria bem mais velho.
A Tilda vai ser o primeiro.
Não, não, porque.
Tildão
não,
vai ser o
não,
primeiro.
Não, não, porque ela é muito nova, amor. Pensa em alguém que seja contemporâneo ao Hartnell.
Tá.
Fazendo o primeiro nesse banco de dados. Ou, sei
Nossa.
Lá, em algum momento, na época do, sei lá, do terceiro, ao invés de ter sido John Pertwee, sei lá, uma foto da Meg Smith no lugar, sabe?
Caraca.
Alguém que é velho o suficiente pra ter a idade do ator, entendeu?
Tá, eu entendi.
Um ator,
eu entendi.
Uma atriz contemporânea
eu
é um
entendi,
ator.
Eu entendi, eu entendi.
Não, Tira-se então tá agora.
Cada um
jovem.
Contemporâneo ao seu doutor respectivo.
Do tipo, se a série tivesse toda sido feita por mulheres, qual seria a atriz a escolha, entendeu?
Maravilhoso isso,
ia ser muito maneiro,
melhor
mas de novo,
ideia.
É o tipo de coisa que ia fazer a internet pirar e encher o saco do showrunner pra essa porra virar um spin-off.
E né? Seria a ideia mais maravilhosa pra você fazer. Fazer doutora vira mulher,
ia gerar muita gente reclamando de não ter mais, né?
Mas todo mundo reclama de tudo o tempo todo na internet.
Sabe um exemplo de coisa que você podia ter usado e não usou? É o Hora de Aventura, lá, a Cake e o
Fiona,
e a Fiona, é justamente todo mundo é invertido.
É, todo
mundo. É a Rainha Gelada, é o Mona Forma Horse.
Todos, todos.
Isso ia ser maneiro.
E a desculpa, na verdade, é que é só uma fanfiction, né? No caso do Dr. Who, seria um universo paralelo.
É, tem uma outra coisa também, um elemento que a gente quase viu acontecendo na série e não viu, mas em quadrinho teve, que é um episódio mostrando como o Doutor influenciou a mídia do mundo que ele vive. Por exemplo, no Dave the Doctor, a gente quase teve isso naquela cena lá que tem aquele, não é um armário, né, mas é um galpão só com as coisas que o Doutor já teve. Sabe?
Aquele que fica
na
a
Unity.
Momento?
É, não, 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 não.
Ah, aquela a torre da Unity.
Isso, que a Clara pega
sei,
o negócio.
Sei,
que no
sei,
tempo.
Sei, sei.
Então, ali, eu vi numa entrevista com o Moffat, se não me engano, a gente até postou isso no site, que aquele lugar onde a Clara pega a pulseira de Viajar no Tempo, na parede desse lugar ia ter os posters dos filmes do Peter Cushing. E o Moffat falou que ele só não colocou isso porque ele não conseguiu a liberação dos direitos pra botar. Porque a justificativa que ele ia dar é que os filmes do Peter Cushing existiram no mundo, dentro... No mundo de Doctor Who como um filme. Os filmes do Peter Cushing foram as pessoas do mundo fazendo um filme sobre o que ouviram falar do Doutor. Por isso,
isso
que é tão diferente.
Incrível.
Por isso que, por exemplo, são remakes, mas tem coisa diferente. Seria assim, eu ouvi falar em tal coisa, sabe? A história se mudou porque passou de boca em boca. Até o dia que alguém fez um filme disso.
Muito
dentro
legal.
Da realidade de Doctor Who, eles existiram como um filme.
Meu,
e aí,
incrível.
Por exemplo, por que eu falei que a gente quase viu isso? Porque isso não aconteceu, né? Não chegou em especial, ia acontecer.
Que pena.
Mas a gente teve, agora nos quadrinhos estão saindo do 11º Doutor, com a Clara, que ele tá numa loja de quadrinho, né? Num comic book shop. E aí ele vê que tem um quadrinho dele. Eu até postei isso no Facebook e no Instagram esses dias, tem um tempo atrás, eu boto linkado aqui, que ele chega assim, ele primeiro reclama, né, que tem muito homem por metro quadrado, não sei o quê, e aí ele pera, mas aquilo ali, aquilo sou eu, é um quadrinho, que é o Time Surgeon, Ele não é o doutor, ele é o cirurgião
que
do
ótimo,
tempo.
Que
e aí é assim, é o Capaldi, é o desenho do Capaldi, uhum. Só que todo punk, tipo, com o mohawk, cheio de piercing, com uma jaqueta de couro.
Que incrível.
E ele viaja num negócio que é quase a tarde, mas não é a tarde. É um
que
armário
legal.
Azul.
Que
tipo, é igual a tarde, mas é um formato de armário. Tipo, a companion dele é a. Não é a Clara, é um outro nome que parece claro, parece
muito legal, óbvio, muito legal.
É, cara, é muito engraçado porque assim, isso você fica pensando, né? Caralho, se ele fez tanta coisa no mundo, ele influenciou a criação de mídia desse mundo em que ele vive.
Porque ele mexeu, ele conviveu com pessoas, ele influenciou a vida de muitas pessoas já, né?
Ou, por exemplo, agora em Super, isso vai ser um leve spoiler pra você que tá terminando o vídeo agora.
Ai.
Tem o Grande Saiyaman, né? Que é
e pra quem não viu, né?
E pra quem não viu, mas aí...
É,
não,
aí sinto muito.
É, tem o Grande Saiyaman, né? Que é a identidade secreta do Gohan.
Isso.
Né? É, em Dragon Ball Super, agora no ponto onde a gente tá, o lance é que pegaram... É, as pessoas viam o Grande Saiyaman fazer.
Uhum.
E aí um diretor resolveu fazer um filme do Grande Saiyaman.
Maravilhoso.
E quem interpreta, quem faz o dublê do cara que tá interpretando o Grande Saiyaman é o Gohan.
É o Gohan.
Então imagina que engraçado seria se o doutor ele caísse num lugar onde estão tipo, fazendo um filme sobre as aventuras dele e ele fica um lance meio... É, Jay and Silent Bob Strikes Back, que estão uhum. fazendo um filme sobre eles e eles ficam putos, sabe?
Exatamente.
Ei, isso é a gente, não pode fazer. O doutor tenta interferir, ele acaba tendo que fazer junto.
Isso ia
sabe?
Ser uma história isso muito bacana.
Ia ser um plot, ia ser um episódio solto, bem divertido.
Ia ser
assim.
Uma história maravilhosa.
Não ia ter vilão, ia ser só um episódio engraçado, sabe?
Não, mas é uma ideia pra um episódio bem legal mesmo. Uhum. De repente até Two Parter, sei lá.
Uhum.
Outra coisa que me veio na cabeça agora que você falou isso,
uhum.
eu vou falar o nome do filme.
Tá.
Encantada.
Encantada. Ah.
Ela vem do desenho animado e vira pessoa.
Você tá falando de um episódio?
Imagina um episódio onde o doutor cai num planeta que tudo é desenho.
Olha, tipo Space Jam, né?
É, tipo
só que
isso.
Ele vira desenho também.
É, Encantada. É, tudo vira desenho. Inclusive ou, o doutor, a Tarsa, acompanha tudo.
Ou tipo aquele filme Cool World, O Mundo Proibido, lembra?
É.
Que é o Brendan Fraser que faz? Não,
Gabriel Byrne, não é?
É, isso. É. Que ele é um cara humano que
isso.
é no mundo de desenho e eventualmente ele vira um desenho.
Exato.
Só que quando o doutor passasse pra esse mundo, ele viraria um desenho já.
Isso.
Isso ia ser foda.
Isso.
Isso ia ser maneiraço.
É tipo Encantada, tipo...
É, tipo Encantada, que todo mundo vira desenho.
Vira
passa,
desenho, vira... exatamente.
Isso ia ser legal, cara.
É, um episódio
sabe que ia ser
legal.
Muito maneiro? Se acontecesse isso, e aí poderia, eu tô viajando já, poderia linkar com uma outra
estamos
coisa...
Estamos viajando de... desde o começo desse podcast,
justamente. Que também linkaria uma coisa que quase aconteceu em Doctor Who, porque Doctor Who quase teve um desenho que ia ser feito pela Nelvana, né? Que foi
ah,
quem
sim,
fez,
é verdade.
Fez a animação do Beetlejuice, fez a animação ali do Boba Fett também, aquela época, dos droids, né? Na verdade, o Boba Fett aparecia na animação do U3PO e do R2-D2, e quase teve uma animação de Doctor Who. E tem todos os sketches, tem tudo. A gente tem até um post no site, eu vou deixar linkado aqui. Mas o lance é que quando ele passasse pra esse mundo de desenho, o traço fosse igual o da Nelvana. Pra ser uma homenagem,
ia
sabe?
Ia ser tão
porque
bonito.
A Nelvana tem um traço meio próprio, né?
Sim, ele é super característico. Ia ser muito legal.
Ia ser uma homenagem, não precisava dizer nada, mas ia ficar ali, homenagem. E seria legal se ele trouxesse alguma coisa desse mundo. Por exemplo, ele vai pra esse mundo, ele... consegue sempre ter o companion daquele episódio, né? Que é além dos companions que ele leva, sempre tem alguém que ajuda.
É.
O companion novo, se é alguém que ele traz esse episódio, como desenho, quando vem pro mundo real, é um ator.
Cara, isso ia ser muito legal.
E sabe o que ia ser muito legal?
Isso ia ser muito legal,
se eles
cara.
Fizessem isso, tipo, o episódio acabasse, ele chamando, convidando a pessoa aceitando, no mundo de desenho, e acabasse no momento em que a tarde para no mundo real. E aí, todo mundo ia ficar tentando adivinhar qual era o ator que ia fazer esse personagem na vida real.
Isso seria uma desculpa
legal.
Muito boa pra você colocar um ator que, tipo, só quer fazer uma participação uma vez rapidinha.
É, mas
tipo
não,
assim, sabe?
Não porque ele ficaria, ele viraria um companion recorrente.
Sim. Nossa, cara, que legal essa ideia. Ia ser muito bom se o Doctor Who fizesse isso.
A real é que, assim, quando a gente para pensar em coisas que a gente gostaria de ter em Doctor Who que não tem há muito tempo ou que não teve nunca, a gente ia ficar, porra, uma vida aqui falando,
nossa.
Né? Porque...
Você viu, né, que surgiu milhões de ideias aqui.
É, isso porque a gente tá se freando e isso porque a gente não notou nada, é só coisa que tá vindo na cabeça agora, né?
Eu gosto desses amanhã coisas... vai vir outra ideia que a gente vai pensar, ah, eu devia estar falando isso.
Eu gosto muito desses temas soltos.
Aí a gente
porque...
faz um parte 2.
É, porque dificilmente quando a gente faz um tema muito solto assim, a gente tem pauta. A gente só fala, vamos falar disso? Vamos, essa é a pauta, acabou, a gente não... Não caça link, a gente fala, a gente só conversa.
Olha, não tem caderno aqui, não tem celular, a gente tá só falando.
Tem vezes, óbvio, quando a gente vê episódio de anotação, porque é uma coisa mais,
claro,
mais pontual, mas
claro.
Quando esses podcasts que eu gosto de chamar de papo de bar, né, que é só conversa, eu acho muito legal, porque assim, as ideias vão vindo conforme a gente tá falando. Tipo, é você natural. Tá falando um negócio, eu já penso no negócio, aí eu falo e você pensa no negócio.
Já vem outra ideia, né? Assim, né? É muito louco mesmo.
Não, é muito maneiro.
É muito louco.
E esse é o tema, assim, que todos, na verdade, geram isso, mas é o tema que eu ia gostar mais de ver gente falando o que acha. Porque, assim, isso é uma coisa muito pessoal. Né, tipo, eu pensei em musical porque Buffy tem musical e Buffy é minha série favorita junto com o Doctor Who. Eu pensei nos desenhos, você pensou no desenho por causa do Encantado, que é o filme que você gosta. Eu pensei na Nelvana. A gente falou do lance do ARG, do Transmídia, por causa dos exemplos de Lost e tudo mais.
Sim, sim.
Mas isso são coisas assim, a gente só pensou de ter episódios assim, ou elementos assim, porque está na nossa vivência, está nas coisas que a gente consome.
É.
Só que tem gente que escuta o podcast, acessa o site e tal, que não consome exatamente a mesma coisa que a gente consome. E essa pessoa tem toda uma vivência e
um repertório.
Um repertório de coisas que ela gostaria de ver diferente do nosso. Entendeu?
Isso que é legal, elas estão ouvindo isso e pensando em outras ideias,
sim, sim,
também.
E aí, é claro que pra essa hora, eu sempre puxo ali, porque se a pessoa vai mandar pra gente, ela vai precisar do endereço, ela vai precisar dali da caixa de correio mágica da World Wide Web, que é o nosso e-mail, e até já falar pra gente qual o e-mail que vocês têm que mandar pra poder mandar essas ideias, como se você fosse montar um episódio, como seria em relação a plot, que elementos de Doctor Who nunca teve você quer que tenha, que elementos da série clássica ou do universo expandido você só vê na série clássica e no expandido você queria trazer de volta, você vai precisar saber o e-mail, e o e-mail é o
podcast@doctorwhobrasil.com.br.
Se a pessoa quiser conseguir, porque particularmente 140 caracteres pra mim é um feito. Eu consegui botar todas as minhas ideias em um tweet só. Mas se a pessoa quiser botar em um, em dois, em dez, fazer uma linha, um string de tweets, ela pode mandar pra gente pra esse pássaro que ele vem animado e quando passa pro nosso mundo ele vira um pássaro real. Assim que vem na nossa janela cantar.
Tipo ararinha azul?
Tipo ararinha azul. Eu não sei qual é o pássaro que é do Twitter, mas vamos chamar
o
de ararinha.
O Twitter é um pássaro azul.
Não, sim, mas é uma arara? Sabe só uma arara, porra?
Pode ser. Aqui no Brasil é ararinha azul.
Tá bom, então tudo bem. Ele vem com o pássaro do Twitter e vira
o Blue.
É o Blue, justamente. Qual é o Twitter do Dr. Brasil para o pessoal poder mandar para a gente as ideias dele nesse string gigante de tweets?
twitter.com/Dr. Brasil.
Temos também o Facebook do Dr. Brasil, que é o aliado aí do site do Twitter. Eles andam, na verdade, eles são os companions do site, né? O site do Doutor, o Twitter e o Facebook são os companions. Qual é o Facebook do Dr. Brasil?
facebook.com/Dr. Brasil.
Temos também aí o Instagram do Dr. Brasil, que tem sempre as fotos lá que a gente bota. Normalmente a gente, quando bota alguma matéria, chama lá. Se tem alguma coisa só, uma imagem legal, foto de coleção e tal, a gente bota lá. Lá também é um canal muito legal para vocês poderem tirar foto das coleções de vocês, fazer o que vocês, assim, coleções, composições, essas action figures, fanarts, tirem foto, marquem a gente lá que a gente dá um share legal. Agora, em especial, porque a gente soltou um post essa semana só com os quadrinhos de Doctor Who, né? A gente conseguiu aí fazer o link de afiliados do Book Depósito, que é um site gringo, que tem entrega grátis para o mundo inteiro, isso inclui o Brasil. A entrega é super rápida, normalmente chega em torno de um mês.
Para quem tá nas grandes capitais, um pouquinho mais para quem tá no interior.
Sim, e normalmente, assim, na maioria dos casos, tem algum descontinho de 10%, 11%, sempre tem nas compras. Vocês podem ir lá comprar os quadrinhos de Doctor Who e os livros direto pelos nossos links. Com isso, vocês ajudam a gente com uma porcentagemzinha pequena. Ó, vocês não estão dando dinheiro pra gente, vocês estão comprando, consumindo o negócio e a gente é comissionado com isso. E é legal porque a gente falou aqui de coisas, né, que a gente gostaria de ver de universo expandido e o pessoal poderia comprar pra ler e saber o que tem que botar.
A verdade é que os quadrinhos são muito legais, as histórias são excelentes, são incríveis.
É um universo muito rico,
gosto,
a gente vai deixar
muito
aqui linkado no post o link pra vocês poderem ir lá ver a relação de material que tem e comprar, se vocês quiserem.
Temos séries aí do nono, décimo,
sim,
décimo primeiro, décimo segundo, quarto doutor, crossover com vários doutores misturados.
Justamente, e aí se você comprar e chegar, você tira aquela foto do Instagram, marca a gente, conta pra gente o que você tá achando de como é todo esse material expandido, conta pra gente o que você gostaria de ver na série e o que mais temos?
instagram.com/DoctorWhoBrasil.
Justamente, tem, e claro, né, semana que vem. Qual o tema semana que vem? Você sabe, Thaís?
Tema livre.
Tema livre. Eu também não sei qual é o tema.
Na verdade, a gente já sabe, mas não, a gente não vai falar.
Mas é o tipo... Mas a gente não gravou ainda.
Não.
De repente, vamos supor que alguém mande um tweet ou um e-mail pra gente e fala assim... Ô, galera do Dr. Brasil, Thaís, Fred, é esse tema que você tem que fazer. A gente olha, putz, esse tema é foda, a gente tem que fazer mesmo. Então, mandem pra gente sugestão de tema, porque semana que vem a gente tá aqui de novo falando mais coisas e conversando mais com vocês, trocando mais essa ideia gostosa assim, com vocês, que já é rotina novamente na nossa semana.
E depois da semana que vem, teremos mais um podcast da série clássica de Doctor Who.
Justamente, justamente. E já temos aí, até agora a gente não decidiu se vai ser ordem cronológica ou não, mas será a ordem cronológica dessa vez. A gente vai falar do episódio The Edge of Destruction. Então, se você ainda não viu, a gente não vai botar os links, sabe como é que é, a gente não pode sair divulgando esse tipo de coisa, porque a gente não quer ser processado pela BBC, mas vocês podem usar a internet, procurar por vocês mesmos, procure a série clássica, assistam a série clássica, é uma maravilha. Edge of Destruction são dois episódiozinhos também,
rapidinho, um arco ali, rapidinho, pequenininho.
Assistam pra vocês poderem vir daqui a duas semanas, escutar o podcast sem pegar spoiler, só ter esse tete-a-tete, essa conversa gostosa com a gente.
É isso aí.
Então a gente se vê semana que vem e daqui a duas semanas com a série clássica.
É isso aí, falou, falou. Tchau, tchau. Tchau.